Dia 10 de julho, a RUM comemora o seu 31º aniversário com emissão especial. Não percas as conversas e os showcases de St. James Park, André Júlio Turquesa e Homem em Catarse no Café Concerto RUM by Mavi, com transmissão em direto na RUM às 14, 17 e 19 horas. Quando passar da meia-noite, estreia de Pela Calada da Noite, 13º andar, de Frank Gruber. RUM, em emissão desde 1989.
Isso mesmo, muito boa tarde, bem-vindos à emissão especial da Rádio Universitária de Minho, em direto do Café Concerto RUM by Mavi. Hoje a Universitária completa 31 anos e por isso mesmo está de parabéns. Neste momento, este é o último de três momentos em direto a partir deste belíssimo espaço, é o último grande destaque do dia, que é a conversa com um homem em catarse, que vai também daqui a pouco tocar umas malhas ao vivo. Boa tarde, Afonso, bem-vindo aqui à RUM, a esta emissão especial. Lembro-me quando me falaste do teu novo disco, do teu último trabalho, Sem Palavras. Tínhamos apalavrado uma entrevista, eu disse que teria que ser um momento especial e acho que cumpri, não?
Sim, porque para mim é um orgulho fazer parte deste evento da comemoração do 31º aniversário da RUM. Já agora, honestamente, sempre estive ligado à RUM enquanto ouvinte, desde sempre. Quando a gente está farto de ouvir sempre as mesmas coisas, vou procurar ouvir alguma coisa diferente. Isto é, quando eu era mais novo, era isso que eu sentia quando procurava na RUM. Sempre foi uma rádio que eu encontrava algumas coisas que não era suposto, na maior parte das rádios generalistas, vá. E pronto, e acabou por fazer a entrevista e mesmo showcase num momento especial, sim.
Já é a segunda vez que optamos por este tipo de iniciativa, não é? Já quando lançaste o disco ao vivo na Porta 253, sim. Também, antes sequer de gravares esse trabalho, foste aos estúdios da RUM e tocaste. Que houve uma conversa e também tocaste algumas.
Toquei o ukulele. Exatamente. Toquei dois temas. Sim.
Também foi espetacular. E a RUM também sempre abriu as portas e assim vamos manter.
Sim.
Vamos falar, antes de tocar aí umas malhas, está bem composto, está quentinho aqui, está bom?
Sim, não temos frio.
Frio não temos. Vamos falar um pouco acerca deste teu disco, se calhar também um pouco acerca do teu percurso. Sem palavras, nenhuma palavra, uma centena de palavras, é assim o nome do teu trabalho, não é? Se olharmos para a tua discografia, percebemos que todos os teus trabalhos são diferentes, embora tenha aquelas semelhanças que és tu, não é? Este trabalho, de que forma é que está diferente em relação ao outro primeiro? Porque, antecipo-me já, não há palavra, não é? Não há...
Sim, o título do disco é um jogo entre 100 com S e 100 com C, porque a capa do disco é um poema de 100 palavras, que originou um disco...
E que está aqui, tem aqui a capa.
Que está aí, exatamente, que originou um disco 100 palavras instrumental. E é por aí, é bastante real, não tem, porque a capa do disco é um poema e, se contarmos, tem 100 palavras, mas depois o disco que esse poema originou não tem uma única palavra. E é um disco conceptual, é um disco que eu também já tinha na cabeça há bastante tempo. Depois, com a bênção da GDA que ajudou à edição do disco, acabou por tornar a realidade e pronto, e isso que estavas a dizer de eu fazer sempre discos diferentes faz ainda mais sentido neste, porque eu tinha tido um disco de originais que foi Viagem Interior, que tinha muita palavra e que era uma viagem por 17 locais do interior do país. E agora vem um disco mais folk um bocado, não é? E agora vem um disco que abre com um piano, não é?
É a tua estreia ao piano?
Sim, eu comecei a tocar piano recentemente, para aí há um ano e pouco. E a temática do disco, a poesia, também me levou a pensar que poderia incluir. E ele acaba por estar em posições muito, em posições nevrálgicas, está há um tema de piano que abre o disco, há um tema de piano no meio e há um tema de piano que fecha o disco. Pronto, acho que a ligação que se pode fazer ao Homem Cantar-se com todos os discos é a guitarra, uhum. que é, tem sido sempre o centro da minha composição. A voz, o piano, a melódica, tudo o resto, o sintetizador, o metalofone, tudo o resto são acrescentos. Se bem que a voz tem um papel importante, sim, mas a guitarra é normalmente a base, tem sido até agora.
Uhum. Mas este acaba também por ser uma viagem interior, este
sim,
trabalho.
Também, pois.
Diferente da do disco anterior, este é mesmo interior no sentido...
Não é geográfico, não é geográfico, mas sim, e acaba por ser um disco, uma ode... É quase como descreveres, não é quase, foi um disco escrito para alguém especial. Uhum. E então, quando descreves um disco para alguém, tem que ter muito de ti, tem que ter esse interior. Pronto, e a guitarra continua a... Esta semana li uma review qualquer que dizia que neste disco há dois temas mais acelerados, mas sempre com a janela aberta, não é? Sempre com aquela ambiência, sempre com aquele respirar e pronto. Eu gosto de fazer discos diferentes, mas é bom de sentir que há uma identidade.
Sim, a identidade nota-se que está lá, depois, mas obviamente que eu destaco, o que se destaca logo é a sonoridade. Tu já falaste do piano, mas mesmo há músicas mais aceleradas, músicas mais calmas, há músicas que quase que viajas pelo crowd rock.
Sim,
não é?
Sim, é verdade.
Que até é uma das minhas favoritas.
Sim, depois, por acaso, foi uma das que eu escolhi para tocar. Sim, eu gosto de me sentir livre. Eu enquanto músico de um espectro de nicho alternativo, nunca dependo muito do que a grande parte das pessoas vão achar, e nunca me preocupo com isso, porque as tiragens dos discos são pequenas. Normalmente, quando me convidam para tocar, é sempre num contexto de proximidade com as pessoas, portanto, faço de forma descomprometida. Eu fiz um disco em que tinha algumas canções e agora o suposto seria fazer mais canções, uhum. para eventualmente passar na rádio, eventualmente ser mais cantado pelas pessoas, mas eu acho que acima de tudo tem que estar a liberdade criativa, porque hoje em dia está saturado completamente da mesma forma, não é? Eu acho que se nós tentarmos ser todos iguais uns aos outros, vamos fazer tudo a mesma coisa. Uhum. Portanto, tentarmos sacar aquilo que achamos que é mesmo nosso e pessoal para fazer algo que possa ser único, não é? Quer dizer, depende da percepção que as pessoas têm. E a música que eu tenho feito e os discos que eu tenho feito é nesse sentido, pronto. É óbvio que eu ouço muita música, eu ouço folk, tenho ouvido mais um bocadinho de música eletrónica, ouço também música psicadélica, comecei agora recentemente a ouvir um bocadinho mais jazz. Portanto, eu venho de rock,
de uma banda, os Indignos.
Sim, pronto, agora com o tempo também tem-se afunilado num estilo, mas os inícios de Indigno eram uma banda rock. Uhum. E venho daquele rock de garagem, não é? de tentar fazer barulho, mas com o tempo e com as vivências uma pessoa vai descobrindo outras coisas, e isso reflete-se também nos discos, não é? E eu gosto sempre de explorar outras coisas, e é bom que é normal que isso se note nos discos, não é? E por exemplo, os Kraftwerk, foi uma banda que eu durante muito tempo não ouvi, e curiosamente nos últimos tempos tenho ouvido mais. Se calhar acaba por se notar na produção de um dos temas essas ambiências do Seldorf ou coisa do género. Mas ou ir buscar, muita gente me diz que o som que eu faço, que é muito dos anos 80, do som mais alternativo de Manchester, não é? Os Duruti Colm, não é? Aliás, há uma música aí no disco.
Sim, eu também ia por aí, que tens dois grandes destaques no teu disco. Sim. Que é Eu Lá Tengo, que foi o tema de apresentação, e depois o destaque a Vinnie Riley, que é o Ei Vinnie.
Sim, acabou por ser coincidência eles estarem aí os dois neste disco.
Acho que podes contar um pouco a história. E eu até acredito que tu ouças e que gostes.
Sim,
e que já acompanhas há algum tempo.
O
Vinnie Reilly apareceu aqui por acaso ou foi antes de terminares o disco?
Não, foi já há muito tempo, desde eu gravar o meu primeiro EP, que os produtores que falavam comigo, que me gravavam os discos, me diziam que eu soava a Dorothy Calma, eu não sabia sequer o que era. Depois, lembro-me de estar a tocar, precisamente a gravar o disco ao vivo no Porta 253, e a ver aqui um senhor de Braga que vem ao meu pé e diz-me: olha, tu tinhas muito sucesso nos anos 80. Olha, sabes o que é que isto faz lembrar? Faz lembrar do Dorothy Calma. Nunca te disseram isso. Já disseram várias vezes. Isto acabou por suceder várias vezes. Inclusive, agora durante a pandemia, encontrei-me com um senhor aqui também, outro senhor de Braga, que era fã dos Dorothy Calm e que queria comprar os discos e que diz-me: ele, já que não tenho o Vinnie Reilly, tenho-te a ti, não é? Portanto, isso já após ter gravado o disco. Mas ao longo do tempo, as pessoas foram-me falando dos Dorothy Calm e do Vinnie Reilly, e até que eu fui ouvir. E quando estava a gravar esse tema, senti realmente que isto me faz lembrar Dorothy Calm. Agora fui eu mesmo a perceber isso, e então, sem qualquer tipo de constrangimento, decidi batizar o tema da Ivini. Pronto. Em relação ao Gelatengo, é uma banda que sempre conheci. Sempre
e é uma gostei. Grande banda.
É uma grande banda, sem dúvida. E porque é que decidi a música se chamar Gelatengo? Acabou por ser uma forma de tributo a uma banda que eu gosto muito, sim, mas porque um riff da música faz-me lembrar um riff do Gelatengo, de um disco, do Fade. E então, achei no mesmo sentido, se isto faz-me lembrar Gelatengo aqui. Foi numa altura que eu andava a tocar muito por Espanha e senti-me mais familiarizado com o castelhano, não sei. E então, Gelatengo, pronto, foi assim as grandes decisões que tomas às vezes, pronto, no caso, título de uma música, são assim num lápis, pá, é isto. E acabou por ser também um tributo ao Gelatengo, que é uma banda que eu gosto muito mesmo.
Uhum. E não te passa pela cabeça mandares a música ao Gelatengo para...
Não.
Até para eles perceberem dessa ligação ao riff.
Eu em relação a esse disco, posso-te falar a quem já mandei o disco, que tem a ver com este trabalho. O Gelatengo, por acaso, não. Alguém que me sugeriu para tagar a banda, por forma de que o agente visse e trouxesse-os a Portugal.
Queria e te convidassem para fazer a primeira parte.
Já me disseram
parte,
isso. Até. Ah, sim. Em relação ao Vinnie Reilly, por exemplo, houve um senhor que me mandou a música, não, que o conhece, mas não sei, não tive feedback. Este disco também foi muito inspirado num trabalho do Peter Broderick, uhum. que é um disco que... Aliás, eu fui ver um concerto do Peter Broderick e fui desafiado a fazer um disco também com piano, instrumental, e foi aí que tudo começou. E passado este tempo todo, surgiu a oportunidade de mandar o disco ao Peter Broderick, e aliás está aí nos créditos, o Peter Broderick, e ele falei com ele e ele pediu para ele mandar o disco e gostou muito e pronto, e combinámos quando ele viesse cá a Portugal, queria-me conhecer e pronto, eu já o vi ao vivo,
ele nunca te viu ao vivo.
Sim, possivelmente, pronto, mas é fixe saber que as pessoas saibam que são importantes para nós e pronto, e fiquei muito contente por o Peter Broderick, que foi muito responsável também por a gênese da ideia deste disco ter gostado e ter inclusive feito quase uma review ele mesmo ao disco e fiquei muito contente.
Interessante. Há pouco disseste que este disco nasce de um poema, o poema está na capa do disco, não é?
Disco.
É este poema.
Exatamente.
Este poema é dedicado a quem?
Esse poema é dedicado à minha mais que tudo
Diz aqui, este disco é dedicado a ti, Sónia.
Exatamente, a Sónia. E pronto, e é um disco por isso também muito pessoal, não é? O poema tem uma frase que eu gosto muito. A parte de ter eu escrito, que é que que é: o amor é uma casa viajante com raízes. Eu gosto muito dessa frase. E no fundo acaba por ser... E há muitas formas de fazer discos com elogio ao amor. Há uns tempos ouvia o último disco de uma morta, no fim era o frio, e o Adolfo a dizer que era um disco de amor. Portanto, o amor pode se manifestar de diversas formas, com diversos discos. O que interessa é nós não termos medo de manifestar-nos. Quando é uma coisa tão boa, nós temos que ter mesmo... Temos que pôr cá fora, temos que... quase como um elogio ao amor, estás a ver? É muito importante isso, porque nós normalmente acabamos por mais facilmente deitar cá para fora coisas que não queremos, que não gostamos, ou dizer, do que dizer aquilo que queremos e que gostamos. E pronto, eu acho que é importante também por isso. Acaba por ser um disco honesto, porque é para alguém que faz parte da minha vida.
Muito bem, agora uma palavra para os nossos ouvintes. Se só agora ligaram a Emissanos, estamos aqui à conversa com Afonso Durido, Homem em Catarse. Esta conversa insere-se no aniversário da RUM, que celebra hoje o seu 31º aniversário. Durante o dia passamos por cá já duas vezes, esta é a terceira vez. Começou às 14 horas com St. James Park, conversa e showcase. Às 17 tivemos o André Júlio Turquesa, que também tocou umas músicas, e agora temos aqui o Homem em Catarse, Afonso Durido, que daqui a pouco também vai tocar umas músicas, mas estamos a falar do disco. A RUM, ao longo deste mês, para a celebração do aniversário, está também a promover um ciclo de conversas para medir o pulso da cultura na região. A primeira conversa aconteceu na passada quarta-feira com os vereadores da cultura, e na próxima quarta realiza-se a segunda conversa com vários artistas, e o tema andará à volta da criatividade durante a pandemia. E quero perceber como é que tu encaraste o período de quarentena que tivemos, não é? O que é que andaste a fazer? Se ficaste frustrado, se ficaste a pensar na vida, se criaste, como é que foi esse teu processo? Foi difícil. Não sabia-se já.
Sim, o primeiro impacto de tu teres um concerto e dois dias antes, e foi na semana que aconteceu tudo, de fechar tudo, houve assim um dia negro que cancelaram-se milhares de espetáculos em Portugal. E eu tinha um concerto marcado na Póvoa do Barzim, e dois dias antes deixou de ocorrer, e todos os 16 que eu também tinha para a frente acabaram por ir caindo todos. E o primeiro impacto foi de preocupação, porque neste momento é...
A minha
forma de ganhar a vida. E foi de preocupação. Depois eu acho que houve uma solidariedade. E acho que deve ter sido desde há muito tempo que as pessoas, como estavam em casa, não saíam, compraram muitos discos. E esse disco, tens aí o Sem Palavras, são a tiragem pequena, 300, e eu durante esta altura de pandemia vendi 102 discos, ou 103. Isso... Claro que
me
deixou.
Para além de deixou-me
muito, muito satisfeito. Pronto, isso foi no período abril-maio. Entretanto, as coisas continuaram a ser canceladas, não havia prognóstico para quando se voltassem a fazer. 2021, o trimestre deste ano, se calhar, talvez, vai-se fazer, não sabemos quando. Pronto, e isso deixa um bocadinho apreensivo. A nível criativo, acabei por ter mais tempo para tocar piano e compus algumas coisas, pronto, vá. E piano tenho sempre algum receio em dizer que ocupo-me, porque não é a minha formação, mas toquei bastante piano e fiz alguns lives, não fiz muitos, porque eu não sou muito apologista, não fui muito entusiasta da cena dos lives, mas fiz um para a SBSR, por exemplo, fiz um para o PlaySafe e fiz outro para um trabalho universitário da Covilhã também, pronto, mas não fiz assim muitos, recusei mais honestamente dos que fiz. E depois acabou por surgir, agora já nesta fase final, mais trabalho, porque quase por encomenda eu tenho um computador a compor um tema, e agora já estou a gravar para um festival que ocorreu ano passado. Eu aconselho vivamente a quem for para aquela zona do país, que em Figueirão dos Vinhos, o Faz um Char, e estou a compor uma espécie de banda sonora para o festival. E tem-me surgido alguns convites para escrever para outras pessoas. Pronto, agora a questão de tocar ao vivo, que para mim era quase como respirar, pá, continuo um bocadinho cético. E não sei como é que... Nem sei eu, nem sabes tu,
pois
nem
é,
sabemos...
Era o que estava a falar hoje à tarde com o Tiago, que estamos aqui ainda numa zona negra em que o futuro é muito, muito incerto. Sim. Quer dizer, já de uma forma normal o futuro é sempre muito incerto, mas desta forma, em específico para a cultura, como se costuma dizer, foi a primeira a fechar, vai ser a última a abrir. Mas está aqui um período ainda muito negro, que é, tu não sabes quando poderás voltar a programar, se é para setembro, se é para dezembro, se é para 2021, não é? Ou seja, podes até remarcar os teus concertos, mas depois podes estar a remarcar outra vez. Já passou um ano, já passaram dois discos.
Sim, todos esses circuitos, todos esses promotores, onde se calhar eu acabo por me incluir, porque se não houver esse circuito, se não houver esses promotores, eu se calhar também não tenho a oportunidade de tocar. Também estão a passar numa fase complicada, porque por mais que se queira, não é possível fazer as coisas. E as coisas... É estranho, não é? Parece que é estranho, não, parece que não estamos... Que não estamos a viver as coisas a 100%, estamos a viver as coisas a 45%, a 30%.
Primeiro então, mexeram-nos na liberdade e depois parece que estamos a viver uma realidade paralela.
Sim,
não é?
muito confuso. A questão da relação entre as pessoas sair, não é? A gente conhecer-se e poder-se abraçar, poder-se cumprimentar, de tudo isso é.
E ver concertos juntos, de repente tens uma cadeira, uma mesa a separar.
Sim,
não é?
As pessoas não. Todos nós, não é? Cria-se um medo, e o pior para a humanidade é o medo.
Exatamente.
O medo é a maior barreira para fazer seja o que for e para viver. E neste momento há muito medo. E não interessa se pessoas perderam toda a sua vida, se há, e eu quero mesmo referir isto, se há pessoas com doenças que já tinham graves, que deixam de passam a ser insignificantes e se calhar têm morrido muita gente, não por o Covid, mas por causa do Covid.
De depressões.
Não, nem é isso. Tu podes ter uma doença muito grave, mas neste momento, se tiveres Covid,
é prioridade.
E percebe-se, porque estamos perante uma pandemia, mas há muita gente a morrer e há muita gente, isso na parte de saúde, e há muita gente que não sabe o que é que há de fazer da vida por causa disso. E portanto, há que não olhar num dia, estás a ver, olhar em 3D e ver que há coisas que estão a cair e que estão a acontecer, e muito graves, por causa de nós termos, olharmos numa uma única direção. Tudo gira em função disso, e tem que girar cuidado, preocupação, tem que haver respeito por uma coisa destas, mas não nos podemos esquecer que tudo o resto que era importante não deixa de ser importante.
Uhum, exatamente. Com o futuro ainda muito, muito incerto, mas certo é que os festivais e muitas salas irão deixar de existir em Portugal e um pouco em todo o mundo.
Se isto até ao final do ano não melhora ou ocorre a tão falada segunda vaga, é possível que em 2021... culturalmente fiquemos mancos, porque só depois consegue sobreviver grandes estruturas. Uhum. E as grandes estruturas dão as coisas para as massas, mas onde despoltam coisas onde a cultura acontece, se continuar neste padrão, e sem, não há percepção também das pessoas que legislam sobre a cultura, do que é que se passa, não é? Da importância de onde nascem as coisas. E onde nascem as coisas são pequenos sítios que já antes tinham dificuldades, e era muitas vezes por amor. Agora, não, quando não se consegue sobreviver, é difícil fazer as coisas mesmo por amor, não é?
E a questão que te coloco é como é que os músicos vão capitalizar o seu trabalho sem isso, não é?
Pá, olha, tenho-me preocupado muito mais com os direitos conexos, com os direitos de autor, porque os direitos de autor é uma... Pronto, não vale a pena estar aqui a falar, mas... Tenho-me preocupado com todas as coisas que, enquanto músico, tenho direito e que, desde streaming, desde downloads, que eu sabia que tinha, desde discos que a gente vai vendendo, claro, em pouca escala, não é? Mas se foi vendido, foi vendido um disco que é teu, tu tens que receber a claro. Tua parte. E a gente, quando anda na estrada, preocupa-se bem muito com tocar e vai deixando essas coisas e para depois. E agora tento-me amarrar a tudo, tento também compor por outras coisas também, mas pronto, mas isto não dá assim para médio prazo sequer. A gente vai-se aguentando dia após dia. Continua a ser a minha maior preocupação os concertos, não poder tocar. E a nível pessoal, não só a questão de sustentabilidade económica, mesmo para mim, sempre olhei como ao vivo como a verdadeira forma de me conhecerem. E uma vez que isso não acontece, fico um bocadinho quase. É como eu dizia há pouco, é quase não. Não parece que me falta ar para respirar.
Uhum. Olha. Terminamos aqui a conversa. Okay. Para darmos lugar à música, temos 27 minutos.
Ok.
Tocas os temas que tiveres para tocar, depois, se for preciso, regressamos também aqui à conversa para rematar. Pronto, proponho que te prepares aí.
Ok, vamos lá então.
E até já.
Até já.
Estamos à conversa, ou foi a conversa com Afonso Durido, o homem em Catarse, que agora vai tocar aqui umas malhas em direto na emissão especial da Rumo, a partir do Café Concerto Rumo by Mavi. A emissão termina às 8. Proponho então que se preparem, que se ponham nos vossos lugares, que vamos ter aqui um momento mágico, certamente, que é o de Homem em Catarse ao vivo. Para a Rumo, no 31º aniversário. Thank you.
Muito obrigado. Este tema chamava-se Toquei Hotel Saturno e faz parte do disco que eu estava a falar com o João, que se chama Sem Palavras, Sem Palavras. O próximo tema é de um disco que eu gravei, quer dizer, é de Viagem Interior, depois regravei ao vivo aqui em Braga, no Museu de Nogueira da Silva, com a Porta 253, e chama-se Alqueba Beat. E reflete muito a visão que se tem desde o castelo de Monsaraz para toda a Albufeira do Alqueva. Thank you. Muito obrigado. O próximo tema chama-se Danças Marcianas. Sim, também vou tocar. Teremos sempre Paris. Estava há pouco a falar de gravar este tema, Al-Kebabit, foi gravado precisamente pelo João, que falou agora comigo. Uma salva de palmas para o João. E que foi gravado ao vivo pela porta 253 no Museu Nogueira da Silva. Aliás, eu ando sempre com vinis, quem quiser algum vinil, tenho aqui comigo esse vinil. O próximo tema é do novo disco, chama-se Danças Marcianas. É um tema que normalmente um bocadinho mais apito. Tem muitas histórias este tema, espero que de alguma forma vos faça alguma história também com vocês. Muito obrigado. Então, vou tocar mais um tema que se chama Teremos Sempre Paris, que faz parte do Teremos sempre Paris, que faz parte do Guarda-Rios, que foi o primeiro disco de pá, assim, mais levado a sério da Mãe Catarse. E é um tema que costumo tocar praticamente sempre. E teremos sempre Paris, tínhamos sempre esperança, porque é fundamental, seja em que altura da nossa vida, e acho que coletivamente acho que é essa a palavra que precisamos. Vou só afinar aqui o melhor possível isto. Uma salva de palmas para a Rumo, não quer demais, 30 anos. Vamos continuar a acompanhar mais 31 anos e que será sempre muito importante.
Thank you.
Muito obrigado.
Teremos sempre Paris e teremos sempre música, porque é o que nos une. Muito obrigado ao Afonso Durido, Homem Catarse, por este momento. Foi terminar em grande. Muito, muito obrigado.
Obrigado.
Espero que tenhas sentido confortável em regressar aos palcos.
Sim, estou praticamente, estou em casa, não é? E também é especial, como especial neste espaço também. E pronto, e que daqui a uns meses neste espaço estejamos a ver concertos ao vivo sem qualquer tipo de limitação. Por mim era já hoje à noite fazíamos já aí um concerto, mas esperemos que seja o mais rápido possível, porque estamos tristes e precisamos desta felicidade que é de partilhar a vivência.
Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Afonso.
Obrigado, João.
Aproveito também para agradecer a todos os artistas que passaram por cá hoje, ao St. James Park, ao André Júlio Turquesa, a todos os que nos ouvem diariamente, a todos os que fazem a Rumo diariamente e a todos os que fizeram a Rumo, colaboradores por aí fora. 31 anos, ainda há muito por fazer e vamos continuar por cá. Resta desejar-vos um bom fim de semana. Muito obrigado a todos os que estão aqui presentes e aos que nos estão a ouvir. Muito obrigado ao Lucas, técnico de som, e a toda a equipa da rádio.
Lucas, obrigado.
E a toda a equipa da rádio que tornou este momento possível. Resta-me então desejar-vos um bom fim de semana. Depois da meia-noite, a estreia de Pela Calada da Noite, uma espécie de rádio-novela, 13º andar de Frank Gruber. Fiquem por aí, ainda há muito para ouvir, muito para fazer. Um grande, grande abraço. Bom fim de semana.
Em mês de aniversário, a RUM promove um ciclo de conversas para medir o pulso da cultura na região. Esta quarta-feira, dia 15, às 18 horas, no Café Concerto RUM by Mavi, conversa com artistas sobre a criatividade em tempo de pandemia. Moderada por Sara Pereira. RUM, em emissão desde 1989.